Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 10 de maio, lá fora hoje 26 graus centígrados, parece que vamos ter chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Anunciada data e local da Cimeira Coreia do Norte, Estados Unidos. Casa Branca avisa ao Irão após noite de ataques israelitas contra alvos iranianos na Síria. Hora e meia de programação à nossa frente, 30 minutos iniciais dedicados à Angola. Angola deve 77 mil milhões de dólares, mais de 21 mil milhões à China. O governo diz que não sabe quanto e para onde foi levado dinheiro desviado.
Essa é uma questão de Estado que diz respeito a todos nós e que tarde ou cedo teremos de saber, de facto, quanto é que do país foi subtraído e onde é que esse dinheiro para.
No Namib, população indignada com sentença de 16 anos ao homem que matou a filha.
Matou e violou e amarrou e fez tudo. Então não podia dar 6 anos, 6 anos é muito pouco.
Muito pouco.
Disputa de terras no Ramiro vai estar em foco. Vamos ouvir duas versões daquilo que se passa. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente americano e seu homólogo norte-coreano vão reunir-se no dia 12 de junho em Singapura. O muito aguardado encontro entre Kim Jong-un e eu terá lugar em Singapura 12 de junho, escreveu no Twitter o presidente americano. Donald Trump acrescentou que ambos vão fazer, e cito do encontro, um momento muito especial para a paz mundial, fim de citação. Antes, o presidente americano, acompanhado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania Trump, recebeu numa base militar em Maryland os três professores americanos libertados ontem pela Coreia do Norte. A liberação aconteceu após o encontro em Pyongyang entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o secretário de Estado americano Mike Pompeo.
A Casa Branca condenou ataques de rockets iranianos contra território ocupado israelita nos Montes Golã, descrevendo-os como inaceitáveis e um desenvolvimento muito perigoso para todo o Médio Oriente. Numa declaração emitida esta manhã, a Casa Branca disse que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão será totalmente responsável pelas consequências das suas ações irresponsáveis e avisou a organização e os seus aliados para não se envolverem no que disse ser mais ações provocadoras. O aviso foi feito depois de jatos israelitas terem atingido dezenas de alvos militares iranianos na Síria durante a noite em resposta a ataques contra os Montes Golã.
Uma barragem rebentou no Vale do Rift, no Quênia, provocando a destruição de grande parte de uma aldeia e a morte de 47 pessoas, revelaram hoje autoridades locais. Cerca de 40 pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais, mas as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes. O Quênia tem sido atingido por chuvas torrenciais nos últimos 2 meses e, segundo o governo, enchentes e deslizamentos de terra já provocaram a morte de mais de 130 pessoas e 220 mil encontram-se desalojadas.
Homens com armas de fogo e facas atacaram uma mesquita perto da cidade sul-africana de Durban, matando um imamo e ferindo gravemente 2 outras pessoas. A polícia disse que os atacantes entraram na mesquita após as orações do meio-dia e esfaquearam 3 pessoas, deitando depois fogo ao local. A polícia disse que o imam foi amarrado, obrigado a ajoelhar-se, tendo um dos atacantes depois cortado-lhe o pescoço. A polícia disse desconhecer o motivo do ataque.
Mahathir Mohamad tomou hoje posse como primeiro-ministro da Malásia após a sua surpreendente vitória nas eleições de ontem, que o tornaram o líder mais idoso do mundo. Mohamad, de 99 anos de idade, e a Aliança de Esperança derrotaram a coligação nacional Barisan, que governava a Malásia desde a independência em 1957.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que nos chega de Lisboa. O Tribunal de Relação dessa cidade decidiu remeter o processo que envolve o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente para Angola. Recorde-se que Manuel Vicente é suspeito de ter corrompido o então procurador do Ministério Público de Portugal, Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros para que fossem arquivados dois inquéritos anterior a atos corruptos. Um destes inquéritos diz respeito à aquisição de um imóvel de luxo no Estoril, Cascais. Angola tem sempre insistido que o caso de Manuel Vicente fosse enviado para Angola. E agora falamos de dívidas. O governo angolano vai terminar o ano com dívidas totais de 77.300 milhões de dólares, disse o governo. Grande parte dessa dívida é à China, porque no mesmo documento foi revelado que no final do ano passado a dívida de Angola à China era de 21.500 milhões de dólares. A informação está contida no processo, num prospecto para investidores de títulos de dívida eurobonds de 3 mil milhões de dólares de 10 a 30 anos que o governo angolano pôs à venda com juros acima de 8,2% ao ano. Entretanto, o governo angolano disse desconhecer a quantidade de dinheiro desviado para o exterior do país, nem o seu valor a recuperar, depois de entrarem em vigor as novas leis sobre o repatriamento de capitais. Venâncio Rodrigues.
Segundo o secretário de Presidente da República para os Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares, Márcio López, ninguém sabe quanto dinheiro existe lá fora, porque se assim fosse, o Estado teria meios necessários para o ir buscar, sem necessidade da aprovação das leis atualmente em discussão pelo Parlamento. Márcio López respondia esta quarta-feira às preocupações dos deputados da Assembleia Nacional durante a discussão na especialidade da proposta de lei do repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país, de iniciativa do Governo. Relativamente ao que se espera da recuperação desses valores, Márcio López disse que tal não passa de uma expectativa porque ninguém sabe quanto dinheiro existe, manifestando a esperança de que a lei a ser aprovada venha a garantir mecanismos jurídicos para se ir buscar o dinheiro que está lá fora. Entretanto, o economista Faustino Mumbika considera a revelação como sendo uma teoria que pretende ludibriar a opinião pública pelo facto de, segundo afirmou, os implicados serem os mesmos que estão no atual governo. O economista disse que o Estado angolano sabe o valor do dinheiro subtraído do erário público, incluindo o local onde se encontra.
Tem de convir para essas pessoas que é uma questão do tempo, por mais que elas fujam à responsabilidade de tornar transparente essa informação, porque isso não é uma questão de pessoas, essa é uma questão de Estado que diz respeito a todos nós e que tarde ou cedo teremos de saber, de facto, quanto é que do país foi subtraído e onde é que esse dinheiro para.
O seu turno, o líder da bancada parlamentar da Casa CE, André Mendes de Carvalho, interrogou-se sobre se não era um exercício fútil e uma perda de tempo discutirem-se leis sobre a matéria sem que se saiba quanto dinheiro foi levado ilegalmente para o estrangeiro. O deputado apelou ao Executivo que partilhe essa informação com os parlamentares, reforçando que se o Presidente da República iniciou esse exercício é porque tem alguma expectativa. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos falar de um assassinato que chocou e revoltou a população do Namibe. Agora, o pai acusado de ter espancado até à morte a filha de 16 anos de idade foi condenado a 16 anos de prisão. Mas como nos diz o Armando Chicoca, isso não foi considerado suficiente pela família e populares.
A sentença foi proferida na tarde de ontem pelo juiz de causa Cipriano Catito Chivinda.
Face aos golpes desferidos durante dezenas de minutos contra a vítima indefesa, em diversas regiões do corpo, amarrada e colocada num quarto sem o devido arejamento, associados à perigosidade dos instrumentos usados na execução da ação, isto é, mangueiras e pau com porção de ferro, podemos concluir que o réu, prevendo a possibilidade da morte da sua filha, ora digitou, Margarida Chilombo Ateua, conformou-se com a sua morte. O juiz desta secção julga procedente, porque aprovada a douta acusação, com a convulação operada, e em nome do povo, decidem condenar o réu José Ateua Jamba na pena de 16 anos de prisão maior e em 50 mil kwanzas de taxa de justiça. Mais vai o réu, condenado a pagar 1 milhão de kwanzas à família da vítima, obviamente com a sua exclusão, a título de indemnização por danos morais causados.
O advogado de defesa, Hilário Tadeu, disse à Voz da América que vai recorrer ao Tribunal Supremo por não concordar com a sentença aplicada ao seu constituinte José Aiteua. Maria da Conceição Songo, mãe da malograda Margarida, era uma pessoa revoltada.
16 anos é para lhe guardar, ele vai ser de volta. E a minha filha vai lhe buscar onde? Aquela menina tão bonita. Esse é um feio. A minha filha tão bonita vai lhe buscar onde? Hã? Isso tudo não vai dar. Eu tenho que ser 24 anos.
Raimundo Songo, avô da Inditosa.
Matou e violou e amarrou e fez tudo. Então não podia dar 6 anos. 6 anos é muito pouco.
Uma multidão revoltada aguardava as portas do Tribunal Provincial do Namib a saída de José Aitewa. E o pior só não aconteceu graças à intervenção policial.
Muito pouco. Ok, nós queremos a justiça, pelo menos, do que seria 24 anos. Qual é 16 anos que vai dar com um assassino que a pessoa foi matada? Um pai que mata a filha de 16 anos, menos 4 anos, não seria só 20 anos. Logo é 16 anos, isso é real. Nós vamos esperar aqui.
Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
E do Namib vamos para o norte, para a zona de Luanda, para a zona do Ramiro, onde há uma disputa de terras. Os camponeses que ali cultivam os seus produtos acusam o administrador e outras pessoas de os quererem expulsar para venderem a terra para a construção de habitações. Mas há quem diga que não é bem isso que se passa, que a terra, na verdade, não pertence aos camponeses, mas sim a um soba. O Coco Mokuta explica.
Natália Bong, uma das camponesas pertencente à cooperativa Verde Kwanza, acusa Almeida Miguel Silva, administrador do Ramiro, em colaboração com os senhores João Pedro e Matias Coelho, de terem dado ordens para a destruição dos produtos agrícolas na zona para comercializarem os terrenos para fins habitacionais.
Quem está nos ameaçar é o administrador, o João Pedro e o Matias. Querem receber a lavra da população. São 501 camponeses da cooperativa. Temos documentos. Nós todos vamos sair. Eles vão urbanizar para venderem. Eles já tinham prometido para meter as máquinas terça-feira. Mas como a população estava aí cheia, eles não apareceram. Agora não sabemos mais qual o dia que vão meter a máquina.
Alberto Gonga, outro integrante da cooperativa, afirma que ontem mesmo o administrador voltou a mandar para o campo máquinas e homens fardados para destruir a cooperativa.
Sou administrador e mais o João Pedro. É uma culpa lá, é uma equipe ali que está fazendo muita chantagem na população. Ontem queriam já meter os tratores para urbanizar aquilo. Dizem que aquilo não pode estar lá o povo, aquilo tem que ser, não pode estar lá o povo pobre, tem que estar lá eles. É uma equipe, eles já tinham lá comerciantes para lotear aquilo e distribuir nos clientes dele.
Matias Coelho, um dos acusados, disse à Voz da América que a zona pertence a um único homem, conhecido como Soba Chivela, que começou um processo de venda e que decorre junto da administração de Ramiros, pelo facto do Soba entender que a cooperativa hoje já não corresponde aos seus interesses.
Eu não faço parte de nenhuma administração que pertença ao administrador do Ramiro. A cooperativa Verde Kwanza está nesse terreno, está em situação ilegal. Eu sou representante do dono do terreno, que é o Soba Chivela, que pôs lá esses elementos que hoje dizem ser cooperativa. Eles não são cooperativa, são camponeses associados ao mais velho. Uma ex-associação que o mais velho tinha e agora está a reformar a associação. E eu estou em defesa do mais velho. Só que os interesses desses camponeses da cooperativa não é o mesmo interesse do mais velho. Quem tem o propósito, há uma negociação entre a administração e o mais velho, em que eu sou intermediário, para contrapor o pedido da administração, que quer retirar de lá o pessoal e fazer daquilo para benefícios públicos, sei lá o que é. Se essa mesma população, sem saber em que eu estou a trabalhar, como estou a trabalhar, sem mais, sem menos, começa a fazer ameaças a meu respeito, que eu estou a fazer mal, porque quero tirar a população dali, vão me incendiar, que não sei quantos, eu acho que essas pessoas não batem, ou alguma coisa não está certa. Eu sou apenas alguém, estou a tratar os assuntos com o mais velho, aquilo que é os interesses do mais velho Soba, mais nada.
Recentemente, 3 elementos da cooperativa foram detidos e mais tarde soltos a mando do administrador do Ramiros. A Voz da América contactou Almeida Miguel Silva, administrador do Ramiros, mas não teve qualquer resposta. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
A Associação Mãos Livres diz que vai processar agentes da polícia e uma juíza por prisão ilegal e maus-tratos contra a advogada dos seus escritórios, Mónica Domingos. Mónica Domingos foi presa e julgada sumariamente quando tentava assistir um cliente, diz a organização. A advogada foi condenada a 2 meses de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de uma multa de 100 mil kwanzas. Manuel José.
Tudo começa quando, no princípio deste mês, Mónica Domingos, uma advogada da Associação Mãos Livres, foi chamada para prestar assistência a um cliente. A causídica foi detida de imediato por agentes do SIC e levada depois de maus tratos para uma esquadra policial. De seguida, Mónica foi levada para julgamento sumário no Tribunal da Ingombota, aqui em Luanda. Depois de 5 dias de um julgamento sumário, Mónica Domingos foi condenada a 2 meses de prisão suspensa e pagamento de uma multa de 100 mil kwanzas. A Associação Mãos Livres diz que tanto a prisão como o julgamento de sua colaboradora foram ilegais e, por isso, vai processar a juíza da causa e os agentes dos serviços de investigação criminal que prenderam a advogada.
Ela vinha acusada de resistência e ofensas a agentes da autoridade. Como não se conseguiu provar isso, foi por aquele grande saco que todos nós sabemos quando a polícia quer acusar as pessoas, desacato à autoridade ou injúrias à autoridade. Vamos exigir certidões do processo para processar a juíza por irregularidade e processar os agentes da polícia. Se não tivermos respaldo a nível interno, levaremos a questão à Comissão Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, onde as Mãos Livres é membro observador.
David Mendes, da Associação Mãos Livres, que considera que Mónica Domingos foi vítima da perseguição que sofrem todos os membros da sua associação.
É uma advogada ligada à Associação Mãos Livres. Por esta razão é que foi imediatamente levada ao tribunal, de forma arbitrária, arrastada, enfim, humilhada, por ser membro da organização.
Salvador Freire, responsável pela Associação Mãos Livres, que diz que afinal a perseguição que eram vítimas os membros da Associação Mãos Livres, na era de José Eduardo dos Santos, continuam agora no consulado do presidente João Lourenço. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós noticiamos aqui há dias que o governo angolano e o Vaticano vão em breve assinar um acordo ao abrigo do qual Angola vai reconhecer a personalidade jurídica da Igreja Católica, bem como a titularidade das escolas e centros de saúde espalhados pelo país. Pois em Malanje está a decorrer desde ontem e até amanhã, o 15º Encontro Nacional das Escolas Católicas, sob o lema Educar para o Humanismo Solidário. Na sessão de abertura, o governador Norberto Fernando dos Santos elogiou o papel das escolas católicas, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
Os esforços do governo e da Igreja Católica na educação das crianças foi reconhecido pelo chefe do executivo local.
Com o esforço que têm feito nos sítios mais escondidos deste país, encontramos sempre uma irmã, um senhor padre e o catequista, que também fazem com que, com o seu saber, com a sua determinação e com a sua humildade, sejam o modelo das comunidades aí onde vivem.
O arcebispo da Arquidiocese de Malanje, Dom Benedito Roberto, confiante nas decisões a serem tomadas pelos sacerdotes, diretores das escolas católicas e delegados das 18 províncias do país, referiu que o objetivo da escola católica é a formação do homem, que deve ser refletido na reunião. A província de Malanje, com 32 escolas católicas e cerca de 6 mil estudantes, foi introduzido o programa piloto da Escola para o Futuro, onde as aulas são desenvolvidas na plataforma digital. O coordenador das escolas diocesanas em Cabinda, Raul Lelo, afirmou que o 15º Encontro Nacional das Escolas Católicas vai direcionar a missão incumbida para o cumprimento dos desafios.
Aqui nós vamos todos trabalhar em conjunto, apresentar os pontos fracos, as ameaças e vermos quais são as oportunidades que deveremos seguir depois deste encontro.
O presidente episcopal da educação da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e bispo de Ndalatando, Dom Alberto Canda, orienta os trabalhos do evento. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita, estamos atualmente a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nestes primeiros 30 minutos, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com. Lá estão as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma notícia, uma foto, um vídeo, podes fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã uma oportunidade para discutirmos a situação laboral. Temos Mateus Moaza, ele é secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes, onde os trabalhadores são sem salários há 54 meses. Três presidentes da África Austral foram recentemente substituídos devido a problemas de saúde, corrupção e incompetência a todos eles. José Eduardo dos Santos, de Angola, estaria doente. Robert Mugabe, do Zimbábue, preparava-se para entregar o poder à mulher. Jacob Zuma, da África do Sul, estava cercado de alegações de corrupção. Analistas dizem, no entanto, que o seu afastamento não significa que tudo mudou e esperam reformas nos novos líderes. Luís Costa Ribas.
Todos foram substituídos. Todos de maneira diferente e todos por diferentes razões. O elo comum, todos foram tratados como um assunto interno do partido no poder. Steve Morrison, especialista em assuntos africanos, é vice-presidente sénior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington.
Nos três casos, o presidente em exercício ultrapassou a data de validade, excedeu o período de valor e funcionalidade e tornou-se uma responsabilidade para o partido no poder.
Eduardo Santos, que governou Angola durante 38 anos, deixou o cargo em setembro, não se tendo recandidatado. Mugabe foi obrigado a admitir-se após uma revolta militar ao cabo de 30 anos na presidência do Zimbábue. Zuma governou a África do Sul por 9 anos e foi deposto pelo seu partido em fevereiro. Jardim Moekalia, ex-representante da UNITA nos Estados Unidos, é agora professor de Relações Internacionais em Washington.
Todos eles promoveram, pelo menos incentivaram, a corrupção nos seus governos. Todos pareciam prosperar em ambientes caóticos e, de uma forma ou outra, todos pareciam promover o nepotismo e o favoritismo. Quando se juntam todas essas coisas, elas geram problemas em termos de direitos dos cidadãos, mas também problemas de desenvolvimento económico.
Moekalia diz esperar que os novos presidentes promovam o renascimento da África Austral e nota que, embora os três presidentes tenham sido afastados pelos seus próprios partidos, estes respondiam a pressões mais vastas.
Eles interpretaram o sentimento da sociedade. Logo, as mudanças não acontecem no vácuo. Elas estão ligadas à mudança de sentimentos dos países.
Morrison, por seu lado, diz que as saídas dos três líderes não significam necessariamente democracias mais fortes na região. Diz que os novos presidentes precisam de dar provas.
Eles devem ser julgados na reinstituição de eleições democráticas e competitivas. Eles devem ser julgados de acordo com a restauração do Estado de Direito e do respeito aos direitos humanos e o Estado de Direito para proteger os indivíduos.
Para já, Angola, África do Sul e Zimbábue vivem tempos de expectativa com as promessas de reformas e melhoria das práticas de governação.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Já temos todos os semifinalistas. Ontem o Boston bateu o Philadelphia 114-112. Venceu a eliminatória por 4-1, embora ontem o jogo tenha sido muito renhido. Portanto, Boston qualificou-se para a final da Conferência Leste, que é a meia-final do campeonato. Nessa final da Conferência Leste, o Boston tem pela frente o Cleveland Cavaliers, vice-campeões em título. O primeiro jogo é no domingo, em Boston. Na fase regular do campeonato, o Boston ficou em segundo lugar na Conferência Leste, Cleveland em quarto. Mas isso pode não dizer nada. Durante essa fase, o Cleveland derrotou 2 vezes o Boston e perdeu um dos 3 jogos. Pormenor curioso, todos esses 3 jogos marcados por cabazadas. Cleveland venceu por 125-80 e 124-79, e o Celtics venceu por 125-79. A outra meia-final do campeonato é a final da Conferência Oeste, põe frente a frente os atuais campeões, o Golden State Warriors e o Houston Rockets. O primeiro jogo é em Houston. Na fase regular, o Houston ficou em primeiro lugar na Conferência Oeste, Golden State em segundo. E agora o futebol. Ontem em Espanha, dois jogos em atraso, o Barcelona deu mais um passo para terminar o campeonato sem derrotas. Esmagou, deu cabazado ao Submarino Amarelo, Villarreal 5-1. Antes do jogo, os jogadores do Villarreal ofereceram ao grande Iniesta, que se vai embora no fim da época, um presente inédito, um submarino amarelo em barro. Pode não ter bola de ouro, mas Iniesta tem agora submarino amarelo de barro, e isso mais ninguém tem. Real Madrid, sem alguns dos seus principais jogadores, perdeu com o Sevilha por 3-2. Noite má para Sérgio Ramos, falhou um penalti e meteu um golo na própria baliza, mas já em tempo de descontos outro penalti e dessa vez Ramos meteu a batata na capoeira. Não chegou. A dois jogos do fim, Real Madrid mantém-se em terceiro lugar, atrás do Atlético Madrid. Ambos a pensarem nas finais europeias à sua frente, Atlético contra o Marselha na final da Liga Europa na próxima quarta-feira, Real Madrid na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool no dia 26. Em Inglaterra, ontem, Huddersfield parecia que tinha ganho o campeonato inglês. Foi a Londres empatar o Chelsea, assim arrancar o ponto que lhe faltava para não descer de divisão no fim do jogo. É festa grande, abraços, correrias, é, parecia que tinham ganho o campeonato. Falta um jogo, o Chelsea em quinto lugar no campeonato inglês pode não ter acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época. Tem que ganhar o último jogo e esperar que o Liverpool perca. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Eu quero já chamar a atenção para a segunda meia hora, vamos ter uma reportagem de Ramos Miguel sobre Moçambique, onde está a registar uma fraca adesão ao recenseamento eleitoral, que termina dentro de uma semana. Dos 8 milhões previstos para se registarem como eleitores, até agora só 5 milhões e 300 mil pessoas se registaram, e o Ramos Miguel tem uma reportagem explicando o porquê dessa situação, ou pelo menos especulando sobre porquê tantas poucas pessoas a registarem-se para as eleições. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amancio Miguel. Para já vamos ficar com a música de Super Mama Jumbo, de Sanambera.
Okay. nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 10 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30, em Angola 18 e 30, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente americano e seu homólogo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão reunir-se no dia 12 de junho em Singapura. E a Casa Branca condenou ataques de roquetes iranianos contra território ocupado israelita no Monte Golã. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Climane e com a Rádio Encontro em Nampula. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, isto na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e com a Capital FM na cidade de Bissau e presentes também na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sincha Oco em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do nosso próprio emissor, o emissor da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é www.voaportugues.com. Estamos também presentes com a referência VOA Português no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Dodson e na técnica, o Dan Crafton. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington. Hora para as notícias com João Santarita.
O presidente americano e o seu homólogo norte-coreano vão reunir-se no dia 12 de junho em Singapura, anunciou no Twitter o presidente Donald Trump. Trump acrescentou que ambos vão, e vamos citar, fazer do encontro um momento muito especial para a paz mundial. Antes, o presidente americano, acompanhado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania Trump, receberam numa base militar em Maryland três professores americanos libertados ontem pela Coreia do Norte. A libertação aconteceu após o encontro em Pyongyang entre o líder coreano Kim Jong-un e o secretário de Estado americano Mike Pompeo.
A Casa Branca condenou ataques de rockets iranianos contra território ocupado israelita nos Monte Golan, descrevendo-os como inaceitáveis e um desenvolvimento muito perigoso para todo o Médio Oriente. Numa declaração emitida esta manhã, a Casa Branca disse que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão será totalmente responsável pelas consequências das suas ações irresponsáveis e avisou a organização e os seus aliados para não se envolverem em mais ações provocadoras. O aviso foi feito depois de jatos israelitas terem atingido dezenas de alvos iranianos na Síria durante a noite em resposta a ataques contra os montes Golan. Israel disse que a sua força aérea tinha atingido edifícios ligados à inteligência, armazéns de armas e centros logísticos, bem como vários sistemas de defesa antiaéreo sírios.
Uma barragem rebentou no Vale do Rift, no Quênia, provocando a destruição de grande parte de uma aldeia e a morte de 47 pessoas, revelaram as autoridades locais. Cerca de 40 pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais, mas as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes. O Quênia tem sido atingido por chuvas torrenciais nos últimos dois meses. E, segundo o governo, enchentes e deslizamentos de terra já provocaram a morte de mais de 130 pessoas e 220 mil encontram-se desalojadas.
Homens com armas de fogo e facas atacaram uma mesquita perto da cidade sul-africana de Durban, matando um imamo e ferindo gravemente duas outras pessoas. Os três atacantes escaparam da mesquita do imamo Hussein em Velouran, nos arredores de Durban. A polícia disse que os atacantes entraram na mesquita após as orações do meio-dia e esfaquearam três pessoas, deitando depois fogo ao local. Segundo a polícia, o imamo foi amarrado, obrigado a ajoelhar-se, tendo um dos atacantes depois cortado-lhe o pescoço. A polícia disse desconhecer o motivo do ataque. Cerca de 1,5% da população sul-africana é muçulmana.
Mahathir Mohamad tomou hoje posse como primeiro-ministro da Malásia, após a sua surpreendente vitória nas eleições de ontem, que o tornaram no líder mais idoso do mundo. Mohamad, de 92 anos de idade, e a sua Aliança da Esperança derrotaram a coligação nacional Barisan, que governava a Malásia desde a independência em 1957. O novo primeiro-ministro disse que tentará fazer regressar ao país milhares de milhões de dólares perdidos num escândalo de corrupção envolvendo um fundo governamental. Mohamed disse ainda que a dívida da Malásia é demasiado grande e precisa de ser renegociada, prometendo também combater leis repressivas e injustas.
O representante do Fundo Monetário Internacional em Maputo defendeu hoje a responsabilização judicial das pessoas envolvidas no escândalo das dívidas ocultas daquele país. Ari Eisen disse à imprensa que realmente os autores das dívidas ocultas precisam responder pelo dano causado ao país. Falando num evento sobre a conjuntura macroeconómica de Moçambique, Eisen fez questão de sublinhar que a responsabilização judicial referida é da esfera da soberania de Moçambique. Ele disse que a sua organização aguarda o desenrolar do processo, que é, aliás, aguardado por toda a sociedade moçambicana. As autoridades de Moçambique, concretamente na voz da Procuradora-Geral, Beatriz Bushil, disseram recentemente que foram solicitadas informações a 7 países sobre as dívidas ocultas, tendo obtido resposta de apenas um. Bushil argumentou no Parlamento que esse é um dos fatores que atrasa o procedimento jurídico daquele caso. Na sequência das dívidas ocultas de mais de 2 mil milhões de dólares, os principais doadores de Moçambique retiraram o apoio direto ao orçamento do Estado, o que é bem visível no impacto, ou melhor, que tem um impacto direto nas finanças do país. Muitas organizações da sociedade civil moçambicana têm feito pressão para a responsabilização dos autores das dívidas, processo que aconteceu na administração de Armando Guebuza. 13 horas e 37 minutos. Continuamos com mais notícias a partir daqui de Washington sobre Moçambique. O líder histórico da RENAMO, Afonso Lhacama, foi sepultado hoje no cemitério da família, na sua aldeia natal de Mangude, a 300 quilómetros a sudeste da cidade da Beira, a capital de Sofala. Reporta-se que um recinto foi montado para a cerimónia religiosa católica, celebrada em português e em Xindau, uma língua local, junto das casas do pai de Lhacama e de outros familiares. O pai de Lhacama é Régulo. A família de Lhacama juntou-se à de André Matsangaíça, primeiro líder da RENAMO, que deixou uma mensagem que a liderança a ser eleita pela RENAMO continua com o projeto de reforço da democracia dos dois líderes históricos. As forças de defesa de Moçambique prestaram a Lhacama uma derradeira homenagem com uma salva de espingarda a ecoar pela floresta que envolve a aldeia de Mangude. Aaron Lhacama, tio do líder da oposição moçambicana, recebeu mensagens lidas na cerimónia fúnebre e, no final, reporta-se que tentou falar com jornalistas de surpresa que foi a morte do sobrinho, mas não conseguiu devido à emoção. 13 horas e 38 minutos. Em Moçambique, alguns analistas dizem que uma das causas da fraca adesão ao recenseamento eleitoral pode ser a insatisfação dos cidadãos com a atual situação política e económica daquele país, incluindo o não esclarecimento da questão das chamadas dívidas ocultas e a prevista eleição indireta dos presidentes dos municípios. Faltando menos de uma semana para o fim do registro eleitoral, as autoridades dizem terem sido recenseados pouco mais de 5,3 milhões de potenciais eleitores dos cerca de 8 milhões previstos para os municípios do país, o país que terá as eleições municipais em outubro. Os detalhes com Ramos Miguel.
O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral está a desdobrar-se em ações tendentes ao cumprimento da meta, mas o analista Manuel Alves duvida que isso seja possível porque, na sua opinião, há uma grande insatisfação dos cidadãos com a atual situação política no país.
Nos últimos tempos, a perda de confiança devido a muitos fatores, dentre os quais o mais badalado agora das dívidas ocultas e a falta de esclarecimento em relação a crimes públicos e essas coisas todas, cria uma asfixia do ponto de vista de credibilidade na maneira como as instituições funcionam. Então as pessoas vão perdendo esperança do ponto de vista de respostas nas resoluções dos seus problemas.
O STAI até decidiu prolongar o horário de trabalho dos agentes receadores e colocou geradores de corrente elétrica em alguns postos de receamento, de modo a que possa ser registrado o maior número possível de pessoas, mas diz que não há lugar para a prorrogação do processo. Alguns partidos políticos haviam sugerido a prorrogação do prazo de receamento. O analista Felipe Madinga considera que mesmo se houvesse prolongamento, não mudaria nada porque, pura e simplesmente, as pessoas não se iriam recessear, já que para elas isso não muda nada nas suas vidas.
Mesmo as pessoas que recessiam, eu penso que algumas foram se recessear exatamente para obter o documento. De alguma forma, aquele documento serve alternativa ao BI para tratar outros fins. E quando chegar o momento da verdade, temos de assistir a abstenções como sempre.
O que é que acha que deve ser feito para mudar esse cenário?
Se nós analisarmos a situação dos moçambicanos, estamos perante uma população maioritariamente analfabeta. Analfabeta não é tanto que tal. As pessoas sabem ler, escrever, mas a analisar a situação política, como alterar, as pessoas ainda não têm essa noção. Temos pessoas com níveis de décima classe, décima segunda, que politicamente não conseguem fazer análises políticas corretamente. Então entendem que isso não altera.
O pacote sobre a descentralização acordado entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e Afonso Djakama, que prevê uma eleição indireta dos presidentes de municípios, é outro fator apontado por Francisco Mazinho como estando a contribuir para a fraca adesão ao registro eleitoral.
As pessoas queriam ter a oportunidade de escolher diretamente o seu candidato. Hoje não acontece, hoje é uma lista e o partido é que decide quem deve ficar no primeiro da lista. E a lei eleitoral atual quase que não abre espaço, que é para candidatos independentes. Isso desencorajou as pessoas. Eu acho que deve-se voltar ao sistema anterior. Dois partidos, a Frelimo e a Renamo, não podem levar o país como refém. Os destinos desse país devem ser decididos, sim, por todos os partidos políticos e por toda a sociedade civil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando de Maputo sobre o processo de recenseamento eleitoral. Na Guiné-Bissau, o governo reuniu hoje o seu primeiro Conselho de Ministros, uma semana que está confrontada com a greve geral de 3 dias decretada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné. Na lista de exigências, recordamos, e como ponto forte, os servidores do Estado exigem reajuste salarial acordado em novembro do ano passado com o governo do Umaru Al-Mukhtar Sissako Embalo. Mas na reunião de hoje, o coletivo governamental preferiu concentrar-se no que considera prioritário, neste caso, organizar as eleições em novembro. Lassana Kassamá acompanhou o encontro.
Mesmo assim, Agnello Regalo, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, falando aos jornalistas depois da reunião, abordou a questão da greve na administração pública guineense.
Tenho em conta que este governo acaba de ser nomeado e é um governo que precisa de algum tempo para poder analisar aquilo que foi o acordo estabelecido com o governo anterior, que aliás era um governo inconstitucional. Portanto, os seus atos também não correspondem, embora as bases serão aceitas.
Era Agnello Regalo, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, de notar, por outro lado, que o chefe do governo, Aristides Gomes, na qualidade também do titular da pasta da Economia e das Finanças, além de lembrar aos membros do Executivo sobre a missão que lhes compete, reforçou também durante a reunião o conjunto de medidas em perspectivas para o maior controle das despesas e serviços públicos geradores de receitas para cofres do Estado. Neste particular, Aristides Gomes, segundo o comunicado do Conselho de Ministros, afirma que irá associar-se aos esforços do Tribunal de Contas na promoção de auditorias às contas públicas. Uma entidade que recentemente entregou ao Ministério Público relatórios de contas sobre a gestão de algumas empresas estatais, nomeadamente a da Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau, da Autoridade Reguladora Nacional, ARN, da Administração dos Portos da Guiné-Bissau e da Agência Nacional da Aviação Civil. Instituições cujas gestões, de acordo com elementos disponíveis a que tivemos acesso, apresentam graves irregularidades com fortes indícios de corrupção. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Da Guiné, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o Conselho de Estado discute a exoneração de 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça pelo Parlamento. Trata-se dos juízes Manuel Silva Cravite, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e dos conselheiros Frederico da Glória e Alice Vera Cruz, que recusam-se a acatar a decisão do Parlamento, já publicada no Diário da República. Detalhes com Oscar Medeiros.
A resolução da Assembleia Nacional
subscrita pelos deputados do MLSTP-PSD e da ADI, acusa os juízes exonerados de prevaricação, usurpação de poderes de outros órgãos de soberania e incapacidade de decisão, sobretudo quando estão em causa atos de corrupção e comportamentos de manifesta indisciplina dos juízes e funcionários judiciais. Esta resolução da Assembleia Nacional foi aprovada na sequência do caso Cervejeira Rosema, em que os referidos juízes decidiram pela devolução da fábrica ao empresário angolano Melo Xavier, retirando a propriedade da sociedade Irmãos Monteiros. O Conselho do Estado de São Tomé reuniu-se esta quinta-feira para analisar a crise instalada no país depois da exoneração dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. O governo, através da ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, também convocou o corpo diplomático residente no país para explicar a decisão da Assembleia Nacional, bem como os principais aspectos da reforma do setor da justiça em curso no país.
E também aproveitou essa ocasião, tendo em conta que há uma tentativa de politização do processo de reforma do sistema judiciário, para esclarecer que a reforma é imprescindível para a proteção dos direitos e garantia dos cidadãos e mesmo para o desenvolvimento econômico e social de São Tomé e Príncipe, e é um elemento essencial para que se consiga manter a paz, a tranquilidade em São Tomé e Príncipe e ter uma democracia sustentável. Nós vimos assistindo nesses últimos anos o deteriorar do sistema judiciário. Os cidadãos apelam por uma justiça melhor. A sociedade civil interviu nesse processo e apresentou uma proposta da criação de um Conselho Superior, um Conselho Nacional da Justiça, que pudesse assumir a governação do sistema judiciário e propor medidas profundas que poderiam alterar, sobretudo, no que diz respeito à situação dos magistrados e o funcionamento efetivo dos tribunais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América. Três presidentes da África Austral foram recentemente substituídos devido a problemas de saúde, corrupção, incompetência ou todos eles. Este é o tema de trabalho de Luís Costa Ribas, especial para a Voz da América.
Todos foram substituídos, todos de maneira diferente e todos por diferentes razões. O elo comum, todos foram tratados como um assunto interno do partido no poder. Steve Morrison, especialista em assuntos africanos, é vice-presidente sénior do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington.
In all three cases, the serving president...
Nos três casos, o presidente em exercício ultrapassou a data de validade, excedeu o período de valor e funcionalidade e tornou-se uma responsabilidade para o partido no poder.
Eduardo dos Santos, que governou Angola durante 38 anos, deixou o cargo em setembro, não se tendo recandidatado. Mugabe foi obrigado a demitir-se após uma revolta militar ao cabo de 30 anos na presidência do Zimbábue. Zuma governou a África do Sul por 9 anos e foi deposto pelo seu partido em fevereiro. Jardim Moekalia, ex-representante da UNITA nos Estados Unidos, é agora professor de Relações Internacionais em Washington.
Todos eles promoveram, pelo menos incentivaram, a corrupção nos seus governos. Todos pareciam prosperar em ambientes caóticos e, de uma forma ou outra, todos pareciam promover o nepotismo e o favoritismo. Quando se juntam todas essas coisas, elas geram problemas em termos de direitos dos cidadãos, mas também problemas de desenvolvimento económico.
Moekalia diz esperar que os novos presidentes promovam o renascimento da África Austral e nota que, embora os três presidentes tenham sido afastados pelos seus próprios partidos, estes respondiam a pressões mais vastas.
Eles interpretaram o sentimento da sociedade. Logo, as mudanças não acontecem no vácuo. Elas estão ligadas à mudança de sentimentos dos países.
Morrison, por seu lado, diz que as saídas dos três líderes não significam necessariamente democracias mais fortes na região. Diz, os novos presidentes precisam de dar provas.
Eles devem ser julgados na reinstituição de eleições democráticas e competitivas. Eles devem ser julgados de acordo com a restauração do Estado de Direito e do respeito aos direitos humanos e o Estado de Direito para proteger os indivíduos.
Para já, Angola, África do Sul e Zimbábue vivem tempos de expectativa com as promessas de reformas e melhoria das práticas de governação.
O presidente americano e o seu homólogo norte-coreano vão reunir-se no dia 12 de junho em Singapura, revelou Donald Trump nesta quinta-feira, dia 10. A data e o local da cimeira foram abordados, ou melhor, acordados ontem no encontro entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o secretário de Estado americano Mike Pompeo, no qual também foi conseguida a libertação de 3 americanos presos na Coreia do Norte. Os 3 foram recebidos hoje pelo presidente Donald Trump. Álvaro Ligeira.
Questionado por jornalistas ontem sobre a data e o local do encontro com o seu homólogo da Coreia do Norte, Donald Trump disse que seriam anunciados em 3 dias, mas hoje ele mesmo se encarregou de dar a notícia. O muito aguardado encontro entre Kim Jong-un e eu terá lugar em Singapura a 12 de junho, escreveu no Twitter o presidente americano, garantindo que ambos vão fazer do encontro um momento muito especial para a paz mundial. Fim de citação. Entretanto, hoje o presidente Trump, acompanhado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania Trump, deu as boas-vindas aos 3 americanos presos e condenados por crimes contra o Estado da Coreia do Norte, libertados ontem depois do encontro entre Mike Pompeo e Kim Jong-un. Trump agradeceu ao líder norte-coreano. Nós apreciamos muito que ele tenha permitido a sua libertação. Soubemos que poderíamos ter essas 3 pessoas durante a reunião e trazê-las para casa, mas ele foi gentil e as libertou antes da reunião. Francamente, não esperávamos isso, mas aconteceu, afirmou o presidente de uma base militar em Maryland. 2 dos coreanos lecionavam na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang quando foram detidos em 2017, enquanto o 3º foi preso em outubro de 2015. Eles foram levados para um centro médico-militar para se encontrarem com a família antes de passarem por exames físicos.
Responsáveis do setor de saúde na República Democrática do Congo esforçam-se para conter um surto de ébola anunciado esta semana. Foi confirmada a morte de pelo menos 2 pessoas numa aldeia remota no nordeste do país, muito próximo da fronteira com a República do Congo, o Congo Brazzaville. Este é o tema de trabalho de Anita Paula, nossa correspondente em Joanesburgo, ou melhor, na África Austral, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Ministro da Saúde, o Dr. Oli Ilunga, tem mantido a população atualizada através dos mídias sociais, tendo referido que cerca de 24 horas após o anúncio inicial do surto, uma equipa de 12 especialistas chegou a Mbandaka, a cidade mais próxima do surto. No início da semana, o ébola tinha sido confirmado em 2 mortes de febre hemorrágica ocorridas nas recentes semanas na aldeia de Bikura. A Organização Mundial de Saúde atribuiu $1 milhão do Fundo de Emergência para ocorrer a este surto. A OMS e os Médicos Sem Fronteiras lideram a resposta, tendo enviado especialistas para o local. O Grupo Médicos Sem Fronteiras indicou à Voz da América que os seus especialistas se encontram em Bikura. Este não é o primeiro caso do Congo com febre hemorrágica, que provoca uma doença muito séria com frequência fatal se não for tratada. O vírus deriva o seu nome do local onde foi inicialmente descoberto, o rio Ébola, um tributário do rio Congo, em 1976. O índice de sobrevivência é de 50%, segundo a Organização Mundial de Saúde. O porta-voz da OMS, Tariq Yassaveric. No ano passado ocorreu um surto de ébola numa área da República Democrática do Congo, que foi contido com relativa rapidez. Por isso esperamos que se passe o mesmo desta vez, enviando rapidamente equipas para a área onde o vírus foi confirmado para identificar as pessoas doentes, identificar aqueles que foram possivelmente expostos e adotar todas as medidas necessárias que são adotadas sempre que ocorre um surto de ébola para conter a transmissão o mais rapidamente possível. O último surto ocorreu numa área próxima das margens do rio Congo, porque a região é pobre em infraestrutura, as vias aquáticas são vitais para o transporte e para o comércio. O ébola matou mais de 11 mil pessoas num surto de 2 anos que devastou a Guiné, a Serra Leoa e a Libéria entre 2014 e 2016. Até o momento, nenhum dos surtos no Congo foi relacionado com aquela ocorrência. E a Saravich acentua que os locais têm um papel importante a desempenhar. It is really important that the community in this particular area is engaged, is working together with authorities in terms of
É realmente importante que as comunidades da área se envolvam, trabalhem juntas com as autoridades, em termos de práticas seguras de enterros, em termos de contactos. O envolvimento da comunidade tem provado ser uma componente-chave na contenção de um surto de ébola. O vírus é transmitido aos humanos por animais selvagens e espalha-se de pessoa a pessoa através de contacto direto com os líquidos corporais, incluindo, mas não se limitando, ao sangue, suor, saliva, leite materno e as lágrimas.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Já temos todos os semifinalistas. Ontem o Boston bateu o Philadelphia 114-112. Venceu a eliminatória por 4-1, embora ontem o jogo tenha sido muito renhido. Portanto, Boston qualificou-se para a final da Conferência Leste, que é a meia-final do campeonato. Nessa final da Conferência Leste, o Boston tem pela frente o Cleveland Cavaliers, vice-campeões em título. O primeiro jogo é no domingo, em Boston. Na fase regular do campeonato, o Boston ficou em segundo lugar na Conferência Leste, Cleveland em quarto. Mas isso pode não dizer nada. Durante essa fase, o Cleveland derrotou duas vezes o Boston e perdeu um dos três jogos. Por menor curioso, todos esses três jogos marcados por cabazadas. Cleveland venceu por 125-80 e 124-79 e o Celtics venceu por 125-79. A outra meia-final do campeonato é a final da Conferência Oeste. Põe frente a frente os atuais campeões, o Golden State Warriors e o Houston Rockets. O primeiro jogo é em Houston. Na fase regular, o Houston ficou em primeiro lugar na Conferência Oeste, Golden State em segundo. E agora o futebol. Ontem em Espanha, dois jogos em atraso, o Barcelona deu mais um passo para terminar o campeonato sem derrotas. Esmagou, deu cabazado ao Submarino Amarelo, Villarreal 5-1. Antes do jogo, os jogadores do Villarreal ofereceram ao grande Iniesta, que se vai embora no fim da época, um presente inédito, um submarino amarelo em barro. Pode não ter bola de ouro, mas Iniesta tem agora submarino amarelo de barro, e isso mais ninguém tem. Real Madrid, sem alguns dos seus principais jogadores, perdeu com o Sevilha por 3-2. Noite má para Sérgio Ramos, falhou um penalti e meteu um golo na própria baliza. Mas já em tempo de descontos, outro penalti, e dessa vez Ramos meteu a batata na capoeira. Não chegou. A dois jogos do fim, Real Madrid mantém-se em terceiro lugar, atrás do Atlético Madrid. Ambos a pensarem nas finais europeias à sua frente. Atlético contra o Marselha na final da Liga Europa, na próxima quarta-feira. Real Madrid na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, no dia 26. Em Inglaterra, ontem, Huddersfield parecia que tinha ganho o campeonato inglês. Foi a Londres empatar o Chelsea, assim arrancar o ponto que lhe faltava para não descer de divisão no fim do jogo. É festa grande, abraços, correrias. É, parecia que tinham ganho o campeonato. Falta um jogo, o Chelsea em quinto lugar no campeonato inglês. Pode não ter acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época. Tem que ganhar o último jogo e esperar que o Liverpool perca.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã iremos conversar com o Mateus Moanza, secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes. Agora uma breve resenha àquilo que reporta a imprensa americana. A edição imprensa do Washington Post destaca a libertação de três prisioneiros americanos pela Coreia do Norte. Outro título deste jornal refere-se ao testemunho de Gina Haspel na audiência para a confirmação na chefia da CIA, onde foi afirmado que a agência não vai voltar a usar técnicas de interrogatório questionáveis. O New York Times, na sua edição via internet, destaca o ataque de aparelhos israelitas contra objetivos, ou melhor, objetivos sim, iranianos na Síria. Este diário coloca um segundo lugar o facto de Trump ter tido de receber 3 americanos libertados na Coreia do Norte. Um grande abraço do Almeida Miguel e até amanhã.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do telemóvel em violaportugues e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu está bem coberto. A temperatura era de 25 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, os presidentes Donald Trump e Kim Jong-un reúnem a 12 de junho em Singapura. A Casa Branca condena ataques iranianos contra israelitas. 10 de maio de 2018, quinta-feira, estaremos com o debate. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O Conselho de Estado de São Tomé discute a exoneração de 3 juízes do Supremo Tribunal de Justiça pelo Parlamento. Trata-se dos juízes Manuel Silva Cravide, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e os conselheiros Frederico de Glória e Alice Vera Cruz, que se recusam a acatar a decisão do Parlamento, já publicada no Diário da República. Óscar Medeiros.
A resolução da Assembleia Nacional, subscrita pelos deputados do MLSTP-PSD e da ADI, acusa os juízes exonerados de prevaricação, usurpação de poderes de outros órgãos de soberania e incapacidade de decisão, sobretudo quando estão em causa atos de corrupção e comportamentos de manifesta indisciplina dos juízes e funcionários judiciais. Esta resolução da Assembleia Nacional foi aprovada na sequência do caso Cervejeira Rosema, em que os referidos juízes decidiram pela devolução da fábrica ao empresário angolano Melo Xavier, retirando a propriedade da sociedade Irmãos Monteiros. O Conselho do Estado de São Tomé reuniu-se esta quinta-feira para analisar a crise instalada no país depois da exoneração dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. O governo, através da ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, também convocou o corpo diplomático residente no país para explicar a decisão da Assembleia Nacional, bem como os principais aspectos da reforma do setor da justiça em curso no país.
E também aproveitou essa ocasião, tendo em conta que há uma tentativa de politização do processo de reforma do sistema judiciário, para esclarecer que a reforma é imprescindível para a proteção dos direitos e garantia dos cidadãos e mesmo para o desenvolvimento econômico e social de São Tomé e Príncipe, e é um elemento essencial para que se consiga manter a paz, a tranquilidade em São Tomé e Príncipe e ter uma democracia sustentável. Nós vimos assistindo nesses últimos anos o deteriorar o sistema judiciário, os cidadãos apelam por uma justiça melhor, a sociedade civil interviu nesse processo e apresentou uma proposta de criação de um Conselho Superior, um Conselho Nacional da Justiça que pudesse assumir a governação do sistema judiciário e propor medidas profundas que poderiam alterar, sobretudo, no que diz respeito à situação dos magistrados e o funcionamento efetivo dos tribunais.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Espaço agora para a economia, convosco o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, o governo angolano revelou que a dívida externa acumulada do país à China bilateral e comercial através dos bancos chegou em 2017 aos 21.500 milhões de dólares, que se soma à contraída junto do Brasil e da Rússia. A informação consta do prospecto da emissão de eurobonds de 3 mil milhões de dólares de 10 a 3 anos, que indica que, além da China, a dívida angolana aos bancos comerciais russos atingiu, no final do ano passado, 1,8 mil milhões de dólares. Em relação ao Brasil, chegou a 1,2 mil milhões de dólares. Ainda em Angola, o governo do Banco Central garantiu que o exercício de ajustamento cambial, ainda com suas dificuldades, vai continuar mesmo com os avanços atingidos até à presente data. Tivemos duas operações de leilões na semana que levaram uma ligeira variação da moeda. No conjunto, ficou perto de 2%, concluiu José de Lima Massano. O representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Ari Eisen, afirmou que a dívida pública mantém-se insustentável e fixou-se ao redor de 112% do produto interno bruto. Ele alertou para um esforço adicional do governo como forma a melhorar os indicadores socioeconómicos. Eisen lembrou que o surgimento das dívidas ocultas, associadas às mudanças climáticas, contribuíram significativamente para a escassez e subida dos preços dos produtos agrícolas em Moçambique. No Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,22% em abril, registando uma aceleração em relação ao 0,09% em março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 12 meses, a inflação acumulada subiu 2,76%, bem abaixo da meta do Banco Central, que é de 3%. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, mas preocupadas com a escalada de hostilidades no Médio Oriente. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,19%, 0,10% e 0,11%, bem como Madrid e Milão, que subiram 0,59% e 0,30%, respectivamente. O mercado observa com preocupação a escalada de hostilidades encadeada por Israel contra objetivos iranianos na Síria, bem como a represália do ataque com mísseis lançado pouco antes do Irão contra posições israelitas nos montes Golã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Mateus Moazo, secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes.
A rubrica de hoje, 2Rs, África Ocidental, vai focar a questão da Frente Polisário da República Árabe Saharaui Democrática e o papel de Marrocos. Connosco os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Recentemente, Marrocos acusou o Irão de estar a apoiar a Frente Polisário e cortou relações diplomáticas. Qual é a importância deste acontecimento para a África Ocidental?
Em primeiro lugar, referir que Marrocos, desde o final da Guerra Fria, que foi quando a Polisário, a RASD, deixou de ter tantos apoios internacionais como tinha. Basta dizer que antes da queda do Muro de Berlim, teria cerca de 70 países que reconheciam esta entidade política, a República Árabe Saharaui Democrática, e neste momento terá uma trintena de países que a reconhecem. Mas desde essa altura, sempre foi a estratégia de Marrocos colar, ou tentar colar, a Polisário a um grupo terrorista. Mais ainda depois do 11 tempo, no âmbito da luta contra o terrorismo. Já em 2004, tinha havido uma cisão dentro da própria RASD, ao nível político, sobretudo efetuada por saraouis no exterior, nomeadamente em Espanha, em que formaram um grupo chamado Rat al-Shahid, que significa a Via do Mártir. E, portanto, pelo próprio nome indica, e por tudo aquilo que estava a acontecer no norte do Mali e com o surgimento do ACMI, obrigatoriamente tentou ligar, colar esta cisão dentro da RASD, este novo grupo, ao ACMI e, portanto, fazer aqui uma ligação entre Polisário e terroristas islamistas. Isto tem sido o prato forte de Marrocos em termos de estratégia, ou um dos pratos fortes em termos de estratégia relativamente à Polisário na descredibilização deste movimento. Portanto, este corte de relações com o Irão e esta colagem ao Hezbollah, o qual eu não tenho grandes dúvidas, no sentido de dizer o seguinte: bastaria haver um simples indício desta ligação, que Marrocos iria logo fazer daqui uma grande bandeira, na tentativa, uma vez mais, de colar, a polizar um movimento de libertação a terrorismo islâmico. Isto é um ponto relativamente a esta cisão ou a este corte de relações com o Irão. Relativamente à tua pergunta, qual é que é a importância para a África Ocidental? Há aqui também uma grande estratégia de Marrocos, de há dois anos a esta parte, tem tido como opção reganhar, e o termo é marroquino, reganhar a União Africana. União Africana é essa de onde, em 86, Marrocos retirou-se, precisamente porque a OUA incluiu a RAS no seu corpo. E isto legitimou, dando legitimidade formal, aquilo a que os marroquinos também chamam de pseudo-entidade, de pseudo-país. No último trimestre do ano passado, Marrocos reintegrou a União Africana. E reintegrou a União Africana após o rei ter feito um perto praticamente continental, onde ia comprando o desreconhecimento dos países por onde passava, o reconhecimento que estes países tinham, entretanto, dado a esta entidade política à RAS. Dentro deste grande quadro africano de readesão à União Africana, há um outro quadro de adesão regional. Marrocos decidiu integrar a CDAO. Porquê que isto é importante? Porque, da mesma forma, Marrocos não vai integrar sozinho a CDAO. Vai integrar um pacote que inclui também a Mauritânia, embora a Mauritânia fique apenas como membro observador, mas isto é fundamental para Marrocos, porque desta forma ela vai paulatinamente diluindo aquilo que é o Saara Ocidental naquilo que é o Saara Marroquino. E, portanto, ao diluir com esta estratégia, vai fazer desaparecer, de facto, essa entidade, porque no terreno e do ponto de vista oficial, o que fica é uma continuidade territorial desde Tanger até à fronteira.
Rui, concordas com o Raul?
Na minha opinião, quando a Marrocos, o Ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino, declarou que tinha provas com nomes deste fornecimento de armas do Irão através do Hezbollah libanês à frente Polisário, sem ter anunciado quais eram as provas, sem ter indicado quais eram os nomes, aqui Marrocos tenta, ao fim e ao cabo, utilizar a Frente Polisário como um alibi no contexto mais alargado dos países do Golfo e dos países da Liga Árabe que giram em torno, digamos, da esfera da Arábia Saudita. Portanto, utiliza o argumento Frente Polisário, encaixado no Hezbollah libanês, que é apoiado pelo Irão e, colateralmente, corta relações diplomáticas com o Irão com estas acusações. O Hezbollah disse logo que nunca tinha participado em tal negócio, entre aspas, de servir de intermediário no fornecimento de armamento à Frente Polisário, como a Frente Polisário também negou e a Irão também negou. Isto não quer dizer que a Frente Polisário não tenha relações políticas com o Hezbollah. A Frente Polisário tem relações políticas com o Hezbollah, mas não tem relações militares, porque a Frente Polisário tem relações políticas com todos os movimentos independentistas e nacionalistas, sem que sejam estes organizações terroristas. Isto tudo acontece num momento específico, quando Marrocos tenta ganhar pontos devido à resolução do Conselho de Segurança da ONU, que saiu agora em abril, em que essa resolução tem um aspecto importante que Marrocos não apreciou, que refere por três vezes a palavra autodeterminação, dando essa legitimidade, ao fim e ao cabo, às reivindicações da Frente Polisário sobre o Sahara Ocidental. Uhum. Isto torna-se um ponto muito importante. Porquê? Porque Marrocos estava a ficar completamente isolado na cena política, apesar dos seus esforços diplomáticos e a sua guerra diplomática. O referiu e muito bem este périplo africano que fez o rei Mohamed VI, para congregar, ao fim e ao cabo, apoios e o investimento que Marrocos também fez em vários países africanos e a reentrada na União Africana. Essa reentrada na União Africana podemos até considerar como uma vitória da Frente Polisário, uhum. porque Marrocos sempre disse que não estava na União Africana porque estava presente a República Árabe Saharaui Democrática e, por isso, recusava-se terminantemente a estar presente na União Africana, acabou por ceder, acabou por entrar. Porquê? Por causa do isolamento. E na mesma questão do isolamento, tenta agora entrar neste eixo da esfera da Arábia Saudita, onde a gente inclui os Estados Unidos e mesmo Israel, contra o Irão, onde o Alibi é a Frente Polisário. O Raul referiu a organização Ratah Shahid como uma das dissidências contra a força à Frente Polisário. O Ratah Shahid, de facto, foi uma criação que a Frente Polisário diz que nasce com a iniciativa de Marrocos, ela nasce precisamente na Mauritânia. Foi um movimento que praticamente foi um nado morto, porque não teve uma verdadeira atividade. Anunciou ter feito um congresso que, também na Mauritânia, mas não houve continuidade. Mas como a Ratah Shahid, houve outras organizações. O que é que eu quero referir relativamente a isso? A Frente Polisário conseguiu realmente se impor e neutralizar esta tentativa de Marrocos de colar à Frente Polisário uma classificação de organização terrorista, como o Raul referiu, que tenta Marrocos fazer desde o 11 de setembro. E a prova, digamos, mais flagrante que Marrocos não consegue colar esta designação de organização terrorista à Frente Polisário é que a ONU chama a Frente Polisário e insiste que a Frente Polisário seja ator presente nas negociações com Marrocos. Portanto, a partir do momento que a Frente Polisário é uma organização reconhecida pela ONU, aqui está um posicionamento claro e dissipar qualquer dúvida relativamente à classificação da Frente Polisário.
Voltando agora aos países que fazem parte da lusofonia em África, Cabo Verde e Guiné-Bissau, quais são as posições destes dois países face à questão da Polisário, face à questão da RASD? Raul?
Bom, a posição de Cabo Verde é não reconhecer a posição da RASD. A posição da Guiné-Bissau, desde a eleição do presidente José Mário Vaz, é uma posição, digamos, híbrida, porque reconhece, mas também não dá apoio. Por outro lado, há um detalhe muito importante que eu gosto sempre de referir e que é o seguinte. Creio que foi em 2014 que o rei Mohamed VI, no tal Périplo Africano, visita a Guiné-Bissau. Desde essa visita, desde 2012, que não existem golpes de Estado na Guiné-Bissau. Isso ainda ficou mais reforçado a partir de 2014. Se os militares continuam nas casernas e não saem para a rua em contestação, é porque estão com a barriga cheia. E alguém tem que estar a pagar esses mantimentos, alguém tem que estar a garantir esse aprovisionamento.
Quer dizer que é Marrocos?
Eu já tentei, por todas as formas e feitiços, tentar descobrir isso, falando inclusivamente com oficiais marroquinos, e ninguém me garante isso.
Mas eu não concordo com esse ponto de vista. Eu não concordo com esse ponto de vista, porque o rei de Marrocos realmente chegou como um rei à Guiné-Bissau, quase como se fosse o rei da Guiné-Bissau, onde é cedido pela sua presidência e mudada a bandeira da Guiné-Bissau para a bandeira marroquina, que muitos guineenses acharam chocante. Mas agora, associar, digamos, o peso que Marrocos poderá ter tido na Guiné-Bissau através do presidente José Mário Vaz à atitude dos militares, não podemos pôr dentro do mesmo pacote. Digamos, o posicionamento de um grande grupo de oficiais que estiveram envolvidos no golpe militar de 2012 deve-se às sanções contra esses mesmos oficiais que foram aplicadas. Portanto, o que levou a uma certa retração de alguma dinâmica. Mas, por outro lado, altas patentes da Guiné-Bissau, confirmam que não querem ser eles acusados sucessivamente de serem os motores da instabilidade na Guiné-Bissau e decidiram provar, e eu acho até com sucesso, que a instabilidade é feita pelos políticos na Guiné-Bissau e não pelos militares. Tanto que durante este período de 3 anos de crise política na Guiné-Bissau, vários partidos políticos guineenses tentaram instigar os militares a um golpe de Estado ou um golpe militar. Portanto, não se faz a associação, porque até os fundos que o rei Mohamed VI ofereceu, entre aspas, à Guiné-Bissau, ainda há uma grande dúvida como é que eles foram aplicados. Por isso, depois de uma grande presença de Marrocos na Guiné-Bissau, a gente sente, ao inverso, quase uma invisibilidade de Marrocos na própria Guiné-Bissau. Regressando à história da Frente Polisário e na relação de Marrocos, não houve Marrocos... Protestou muito, o próprio Domingos Simões Pereira reconheceu isso quando teve um representante da Frente Polisário no Congresso do PIGC, mas Domingos Simões Pereira também reconheceu que teve esse representante como um representante de uma organização de libertação e de forma alguma foi para pôr em causa a questão do Sahara Ocidental, nem para o Domingos Simões Pereira isso representava que, caso ganhe as próximas eleições, que haja uma mudança do reconhecimento da RASD pela parte da Guiné-Bissau. Aqui foi uma questão de movimentos de libertação, o caso do BIGC e o caso da Frente Polisário. É preciso ver que há a Frente Polisário, existe a República Árabe Saharaui Democrática, que são duas entidades distintas, mas quase fusionais, não é? A RASD, ela foi clamada unilateralmente em 1976, é principalmente um instrumento poderoso da Frente Polisário em termos diplomáticos. Porque quando há o reconhecimento ou não da RASD, isto não implica forçosamente o reconhecimento ou não da Frente Polisário. Porque em muitos países que não reconhecem a RASD, a Frente Polisário está presente. Dou dois exemplos óbvios e próximos, que é o caso de Portugal, de França e de Espanha, onde a Frente Polisário é muito presente, no entanto, esses países não reconhecem a própria RASD.
No conto geral, qual é a importância, então, da Polisário e da RASD?
Há um detalhe muito interessante e que tem sido muito bem julgado pela parte de Marrocos, que é o seguinte. E é aqui que Marrocos tem ganho muitos pontos ao nível da população sahraui. Ao longo de todos estes anos, a população sahraui foi envelhecendo. E é muito importante, o momento da morte é um momento crucial para o muçulmano. E Marrocos fez as suas contas e começou a perceber que estava a chegar a hora de muitos dos históricos sahrauis e da população dos campos de refugiados na Argélia, estava a chegar a hora da morte dessas pessoas. E é muito importante para o muçulmano regressar à terra que o viu nascer, que será também a terra onde ele quer ser enterrado. E então aí criaram-se uma série de apoios e de iniciativas que permitiu a esses sahrauis reganhar, e aqui volto a insistir no termo, que é um termo bastante marroquino, o reganhar a sua pátria. E é neste ambiente, neste tipo de iniciativas, que muitos dos sahrauis dos campos de refugiados decidiram reganhar o Marrocos e aí foram com as suas famílias para aí morrerem em tranquilidade e em sossego. E, portanto, esse tem sido uma das armas e um dos instrumentos mais eficazes que Marrocos tem utilizado, tem proporcionado a fuga dessas famílias, têm reganhado Marrocos em números interessantes e depois, quando chegam ao Saara marroquino, têm tudo, têm comida, têm trabalho, têm roupa lavada.
Eu não concordo muito com esse ponto de vista, baseado até mesmo no meu testemunho pessoal. Sempre que eu estive nos campos de refugiados sahrauis, que visitei-os todos em várias vezes, até mesmo nas chamadas zonas libertadas da Frente Polisário, a população refugiada, que representa cerca de 150, 160 mil pessoas, é cada vez mais jovem. E essa população, esta juventude sahraui, nascida nos campos de refugiados, podemos dizer que é aquela mais radical pela independência do Saara Ocidental, porque muitos deles não conheceram o período do Saara Ocidental enquanto ainda colónia espanhola. Então existe aí uma radicalização. As velhas gerações, digamos, aquelas gerações mais tradicionais no interior da Frente Polisário e da RAR são aqueles que tentam fazer o travão a esse belicismo da juventude sarauí. Isso é uma coisa que se sente muito quando uma pessoa está nos acampamentos. Não podemos ver aquelas populações que estão no Sahara Ocidental, controlado por Marrocos, e as outras que estão nos campos de refugiados. Aí existe uma população jovem, crescente em termos de número, que a Frente Polisário tenta até, de certa forma, controlar esses ânimos mais, digamos, radicais, e por isso mesmo, no último congresso até, introduziu várias caras novas e juventude nos órgãos dirigentes, assim como colocou-os como embaixadores e representantes diplomáticos. Portanto, é um bocado, sim, até temos duas óticas diferentes nesse campo.
Mas não negas que nos últimos 4, 5 anos tem havido um regresso substancial, considerável,
ao Sahara. Não considero que tenha sido um regresso considerável, não. Existe uma diáspora sarauí. A diáspora sarauí, que parte dos acampamentos, partem mais para a Europa, até, do que propriamente para o Sahara Ocidental ocupado, porque o Sahara Ocidental, controlado por Marrocos, vive um clima de tensão e de pressão militar e policial muito forte, que os próprios sarauís não estão muito na disposição de saírem do estatuto de refugiados para estarem sujeitos a uma repressão policial, não é? E eles não perdem também, digamos, aquela alma nacionalista, não é? Portanto, não sou dessa opinião, não.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 10 de maio de 2018. O presidente americano e o seu homólogo norte-coreano vão reunir-se a 12 de junho em Singapura. Ante o presidente americano, acompanhado do vice-presidente Mike Pence e da primeira-dama Melania Trump, recebeu numa base militar em Maryland os três professores americanos libertados pela Coreia do Norte. A libertação aconteceu após um encontro em Pyongyang entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o secretário de Estado americano Mike Pompeo, no qual foram acertados os detalhes para a cimeira entre os dois chefes de Estado. A Casa Branca condenou os ataques de foguetões iranianos contra o território ocupado israelita nos Montes Golan, descrevendo-os como inaceitáveis e um desenvolvimento muito perigoso para todo o Médio Oriente. Na declaração emitida pela Casa Branca, ela disse que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão será totalmente responsável pelas consequências das suas ações irresponsáveis e avisou a organização e os seus aliados para não se envolver em mais ações provocadoras. Uma barragem arrebentou no Vale do Rift, no Quênia, provocando a destruição de grande parte de uma aldeia e a morte de 47 pessoas, revelaram autoridades locais. Cerca de 40 pessoas foram resgatadas e levadas para os hospitais, mas as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes. O Quênia tem sido atingido por chuvas torrenciais nos últimos 2 meses e, segundo o governo, enchentes e deslizamentos de terra já provocaram a morte de mais de 130 pessoas e 220 mil encontram-se desalojadas. Secção editorial foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Prosseguem os preparativos para o histórico encontro entre o presidente Donald Trump e o ditador norte-coreano Kim Jong-un para debater a desnuclearização da Península da Coreia. O êxito deste objetivo, como referiu o presidente Trump, será um grande êxito para o mundo. Os Estados Unidos tornaram claro que até que a Coreia do Norte adote medidas concretas, permanentes e verificáveis para acabar com o programa de armas nucleares, as sanções serão mantidas e a campanha de pressão máxima será mantida. Os Estados Unidos têm deixado claro que têm grandes preocupações para com a Coreia do Norte e as maiores são os abusos dos direitos humanos. Desde 28 de abril a 5 de maio ocorreu a Semana da Liberdade da Coreia do Norte, uma semana organizada por uma organização não-governamental na Coreia do Sul, bem como na comunidade internacional, para promover a liberdade e os direitos humanos do povo da Coreia do Norte. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, emitiu uma declaração sobre a ocasião da Semana da Liberdade na Coreia do Norte, desafiando o mundo a não esquecer os milhões de norte-coreanos que continuam a sofrer sob um governo que é dos mais repressivos e abusadores do mundo. Durante mais de 100 anos, o povo da Coreia do Norte tem enfrentado violações atrozes dos direitos humanos em praticamente todos os aspectos da vida, afirma Nauert.
Para além dos cerca de 100 mil indivíduos, incluindo crianças e membros das famílias dos acusados, que sofrem em campos de presos políticos, os norte-coreanos enfrentam do governo uma constante recusa das liberdades fundamentais. Os que tentam fugir deste ambiente opressivo, se apanhados, são com frequência torturados ou mortos. Os Estados Unidos, disse a porta-voz Noyers, estão muito preocupados com estes abusos. Para além da campanha de pressão máxima, vamos continuar a pressionar pela responsabilização dos responsáveis. Vamos continuar igualmente os nossos esforços para aumentar o fluxo de informação independente dentro deste Estado isolado e apresentar diariamente aos norte-coreanos uma imagem mais realista do mundo exterior. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América desta quinta-feira, dia 10 de maio de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.